Bom dia aos queridos amigos, colegas que fazem esse estudo poético, filosófico, inspirador. No nosso trabalho de hoje, nós veremos inicialmente um filme editado, não é? Uma vez que ele é muito longo, foi editado para os nossos trabalhos aqui. Esse filme vem da Península da Coreia, do diretor Jang Gong-jae. Jang Gong-jae. É uma obra muito bonita de 2014. Essa obra traz um diretor de cinema. Esse diretor, ele não fala japonês. Lembrem, a Coreia do Sul, Seul, fica a 1.000 quilômetros de onde vão ocorrer esses eventos, numa pequena localidade no centro-oeste do Japão chamada Gojo. É uma cidadezinha muito bonita, cerca de 30 mil pessoas, muito acolhedora. E esse diretor, ele vai até essa cidade fazer levantamento de dados para um filme que ele quer fazer. Então ele tem que conhecer as pessoas, andar pelas ruas, para poder selecionar elementos para o filme que ele pretende fazer. Muito bem. Como ele não fala japonês, ele leva uma assistente, uma moça que fala japonês e vai traduzir para ele. Os idiomas são bem diferentes. Já quem fala japonês não compreende como nós estamos falando. Não tem esse grau de parentesco, por exemplo, com o espanhol, né? Nós viajamos até a Argentina, compreendemos. Se você tiver um pouquinho de paciência, vai compreender quase tudo e vice-versa. O mesmo não acontece entre o coreano e o japonês. São línguas muito distantes na sonoridade, na construção gramatical. Na construção gramatical, há vários aspectos interessantes, né? Eles não dizem, por exemplo, eu como arroz. A construção semântica e sintática é eu arroz como. Eles invertem. Não é? O sujeito vai para depois. Então, existem muitas diferenças. E ele vai para o Japão com essa assistente e ela o ajuda. Eles vão nessa cidadezinha, vão conhecer pessoas, vão entrevistar pessoas, lugares. Muito bonito. Toda essa primeira parte do filme é em branco e preto. Então começa a segunda parte do filme. Aí já mostra o filme que ele faz a partir dos dados que ele recolheu. Se fosse uma pessoa, seria as vivências que ela teve, o que ela selecionou dessas vivências e o que ela constrói a partir daí. Há muitos elementos belos aqui, poéticos, profundos a considerar. Alguns não tiveram privilégio, a boa ventura de poder selecionar elementos bonitos, tiveram uma vida muito difícil. Isso acontece. Não quer dizer que eles não possam combinar, remodelar isso, como faz um artesão, e transformar em arte, em algo muito bonito. Alguns conseguem. Outros tiveram elementos belíssimos, jardins, poemas existenciais, e nada mais fizeram a não ser jogar tudo fora. Então, a relação entre as coisas é parte do nosso estudo aqui. Com isso, nós vamos ver uma obra do Carlos Drummond de Andrade, textos relacionados à aprendizagem, aos aprendizes, que da década de 50, daquele momento sublime na vida do poeta, do nosso querido poeta. Muito bonito o trabalho que veremos aqui. Adélia Prazo, nós veremos, essa obra traz vários poemas selecionados de toda a extensão que ela escreveu, mas nós vamos nos ocupar de dois desses livros especificamente, que são muito bonitos, encantadores e que arrebataram os escritores pelo país inteiro, né? A crítica na época em que surgiram da Adélia Prazo, logo que ela começa a escrever isso. E então, uma obra filosófica, Da Maturidade de Roland Barthes. Fragmentos de um discurso amoroso. Uma obra muito, muito bonita. O Barthes era um filósofo, semiólogo, crítico de literatura, muito respeitado, né? Essa obra é da maturidade dele já. Quando ele escreve, ele, ao invés de ele dizer o que é o amor, ele dá voz a outros para que outros digam o que o amor é. Então ele revisita Shakespeare, revisita Goethe, e traz de lá essas vozes para compor um mosaico. O livro, em linhas gerais, de Roland Barthes, ele mostra como, o que uma pessoa vive quando ela ama. Vocês podem comparar. Quando amaram ou se amam, comparem com o que ele vai dizer aqui. Observem se é isso mesmo. É uma obra de 1977, mas, olha, envelheceu muito pouco. Muito pouco para as nossas várias categorias. Colocado esse painel, vamos imediatamente agora aos nossos estudos. E vamos começar com Adélia Prado. Bem, cada um de nós, quando vive seus elementos no cotidiano, quando constrói suas coisas no cotidiano, as coisas mais prosaicas. Você tem tempo livre num dia de trabalho atípico e pode escolher onde você vai almoçar aquele dia. Então, o que você seleciona? Caminhar até uma pequena praça, a meio quilômetro, diante de uma linda cafeteria e poder sentar, almoçar tranquilo numa mesinha na varanda e depois tomar um café antes de voltar ao trabalho? É isso que você escolheu? Essa escolha tem a ver com elementos de anterioridade na sua vida? Coisas que ficaram pendentes e agora são complementadas. Coisas que você não viveu e agora pode viver. Vejam como você faz. Isso tem relação com o que você já viveu? Isso que você já viveu e que você sabe selecionar para combinar com o que você está vivendo agora é um testemunho de sua vida, no sentido de você poder decidir seus caminhos? Vamos ver um pouquinho da Adélia Prado. A Adélia Prado, em grande parte, fez isso. E fez de uma maneira tão amorosa, tão profunda, tão honesta com ela mesma, que ela se abria em flores, se abria em espinhos, se abria em vida. Vamos ver um pouquinho como ela fez esses elementos e como isso vai caminhar e nos ajudar a aprofundar. Meu Deus, escreveu Adélia Prado, meu Deus, olha, me dá 5 anos, me dá um pé de fedegoso com formiguinha preta, me dá um Natal e a véspera do Natal, o ressonar das pessoas no quartinho. Me dá a neguinha, fia, para eu brincar. Me dá uma noite para eu dormir com a minha mãe. Me dá, minha mãe, alegria sã e medo remediável. Me dá a mão, me cura de ser grande. Oh, meu Deus, meu pai, meu pai. Essa é uma das reminiscências. Isso volta muito na vida da Adélia Prado. É muito constante na vida da Adélia Prado. Esses fatores habitam todo o tempo. Ora, ela não poderia ter selecionado outras mil coisas? Poderia. Ela poderia ter selecionado quando um dia a mãe ensinou a costurar e ela fez uma costura que arruinou a peça. E se lamentar profundamente, poderia. Mas ela escolhe isto. E isto, na Adélia Prado, ela conversa com as coisas atuais, ajuda a construir as coisas atuais. No caso dela especificamente, sim. Na sala de janta da pensão, tinha um jogo de taças roxo claro, duas licoreiras grandes, e elas em volta, como duas galinhas com os pintinhos. Tinha poeira, fumaça e a cor lilás. Comíamos com fome, era 12 de outubro, e a Rádio Aparecida conclamava os fiéis a louvar a Mãe de Deus, o que eu fazia na cidade de Perdões, que não era bonita. Plausível tudo, as horas cabendo o dia, e a cristaleira, os cristais, resíduo para esta memória, sem uma palavra demais. Foi quando disse e entendi. Cabe no tacho a colher. Se um dia puder, eu nem escrevo um livro. Que bom que ela pôde escrever, né? Que bom que ela pôde escrever. Mais um último, antes de prosseguirmos para outras paragens. Era verão. Verão na linda Minas Gerais. As cigarras começavam de novo, brutas e brutas. Nem um pouco delicadas as cigarras são. Elas esguicham, atarrachadas nos troncos, o vidro moído de seus peitos, todo ele, chamado canto, cinzento, seco, garra, de pelo e arame, um áspero mental. As cigarras têm cabeça de noiva. As asas, como véu, translúcidas. As cigarras têm o que fazer. Têm olhos perdoáveis. Quem não quis junto delas uma agulha? Filhinho meu, vem comer. Vem dormir. Que noite tão clara e quente. Ó vida tão breve e boa. A cigarra, ela trela as patas no meu coração. O que ela fica lá gritando, eu já não entendo muito bem. Mas eu sei, é pura esperança. Um aprofundamento aqui. Nós vimos três trechos das reminiscências de Adélia Prado. Esses elementos, eles conversam entre eles? Eles estão isolados como um fato inédito que subitamente ocorreu e que não se repete em nenhuma outra instância da vida dela? Provavelmente não é assim. Como eu sei que não é assim, ou se é assim? Nós só temos como saber isso acompanhando cuidadosamente a historicidade da pessoa. Então veremos que certas lembranças conversam com muitas outras, não estão isoladas. Quando conversam com muitas outras, isso provavelmente gera ainda outras lembranças e construções, que é o caso da Adélia Prado, nisso que ela está lendo. Essas lembranças estão interligadas. A afetividade que ela tem quando ela pede para Deus dar a ela mais 5 anos. Quando pede para ele propiciar coisas, ela está ligada a. Essa afetividade está ligada à maneira como ela se comporta com a cigarra. Com relação à mãe, à cristaleira e aos móveis da casa. Veja, há muitos elementos que caracteristicamente migram de uma lembrança para outra, ao natural. Se encontrarem uma outra lembrança que tenha a ver, que tenha uma conectividade, o que faz, vários predicativos migram para lá, sem você precisar fazer nada. Por isso, uma das lições muito bonitas constitui em povoar determinada área da nossa vida com vários elementos que propiciam essas migrações. Como eu sei quais elementos são esses? Isso variará de pessoa para pessoa. Mas nós temos aqui uma boa oportunidade de aproximar as lentes e identificar muitas dessas coisas. Não sempre. Não é algo óbvio. Mas é algo possível. Então, você está educando uma criança. Leva a criança até um lindo parque, onde há um lago cheio de peixinhos. Você ensina o amor aos peixinhos, a cuidar. Não atire o copinho no lago, bote na lixeirinha. Vamos dar agora esses cereais para os patinhos. Você estabelece correspondências. Depois vocês sentam para ler. Então, você lê uma linda história. Uma história do bom semeador, que vai, que é um velhinho, ele sai com cereais, simplesmente plantando lindas flores para que depois na primavera elas floresçam. Muito bonito. Isso conversa com o lago, conversa com os patinhos. Provavelmente muitos caracteres de um passarão para o outro, ao natural, sem qualquer esforço, por porosidade. Então a bondade que há no velhinho migra para o lago. Quando essa criança um dia contar essa história, talvez ela coloque tantos elementos no lago que na realidade eram do velhinho, às vezes ela nem sabe mais. De maneira prudente, entendam que isso, em outras instâncias, também ocorre. Alguém que faveliza o mundo e que em cada parte começa a plantar coisas nocivas, infelizmente, vai fazer isso, mas para outras denominações. Portanto, a prudência, cuidado com aquilo que a gente semeia, está bem? Não é uma ciência exata. Muitas dessas coisas levam, às vezes, tempo. Algumas pedem paciência, prudência, sabedoria, e ao contexto em tudo isso, não é? É uma questão de aprendizagem, de crescimento. Eu gostaria agora de apresentar a vocês essa linda obra sul-coreana, filmada na cidade de Gojo, no Japão. Então, esse jovem cineasta quer fazer um filme. E, como ele não fala japonês, convida uma assistente para assessorá-lo. Ela fala japonês, vai traduzir. Eles vão a essa pequena cidadezinha, a cidade dos caquis. É famosa essa cidade, não é? Tem talvez a maior plantação de todo o Japão de caquis. E eles são consumidos de várias maneiras. Por exemplo, usam para assar os peixes, as folhas, envoltas no caqui. Uma culinária belíssima e famosa. Vamos conhecer um pouco sobre essa pequenina cidade. Por favor, prestem atenção ao que o cineasta vai selecionar. Lembrem, ele é um diretor de cinema. Então, ele está procurando elementos para construir um filme.
사람들은 다 도시로 가고 나이 드신 분들이 거의
景気を活性化させるために、僕らもいろいろなことを今努力しているところです。
경기 활성화를 위해서 여러 가지를 하고
柿がここの地域の特産物なんで、それを使っていろいろイベントを考えているところです。
감이 여기 지역 특산물인데 그걸로 여러 가지 이벤트를 하고
で、そう簡単にはうまくはいかないですね。
간단하지
않아서. 저거 開けて. 예, 예, 開けて.
観光.
아, 일단.
すみません. 카메라.
먹었다.
저 죽은 사람들의 가족이나 뭐 주위 사람들이 다 죽고 나면은 저 무덤들을 유지해줄 사람들이 없으니까 그런 무덤들을 다 저기다가 모아놓은 거예요.
그러니까 우리로 얘기하면 좀 연고 없는 사람들 무덤이네. 야, 그래도 뭐 쓸쓸하진 않겠다. 그래도 같이 이렇게 모여 있으니까.
그치. 민나 이쇼니 이르까나 잡치구나 이랬네.
아, 또 그런 시기네.
저는 개인적으로 유스케치가 해준 얘기가 되게 좋았거든요. 재밌었고.
사실 그게 쉬운 게 아니에요, 그치?
저희가 아침에 그 얘기했을 때는, 그러니까 유스케치 만나기 전에는 좀 당연한 곳을 데려다 주실 거라고 생각했었는데, 난 재밌어서 좀더 듣고 싶었거든요.
많이 물어봤는데?
그런가?
통역을 안 하니 뭐 내가 알 수가 있나?
아니,
응?
듣다 보니까 재밌어서 저는.
아니, 농담이야, 농담.
Bem, mas isso que ele está dizendo já não conversa com fatores bem anteriores da própria vida dele? Provavelmente sim. Da infância dele, lá na Coreia, na linda península coreana, suas matas, seu povo amistoso. Ele está conversando isto com isto que ele agora está selecionando para fazer construções, ou seja, ao fenômeno da sobreposição. O fenômeno da sobreposição é belíssimo e muito rico, hidrata a alma humana e permite que nós possamos fazer composições inéditas, como a própria obra vai nos mostrar. O Carlos Drummond de Andrade, num trabalho que ele escreveu em 1951, aliás, é o primeiro trabalho do Carlos Drummond que ele para observar, para fazer a pequena crônica do cotidiano, nas suas pontuações. E ele, então, nos conta uma história maravilhosa que acontece entre um velhinho e uma criança. Isso era a época dos bondes. Lembram como funcionavam os bondes? Muitas pessoas iam sentadas, o bonde era aberto, e alguns que, quando não havia lugar, ficavam no estribo, apoiados numa barra, segurando numa barra, mas com o corpo para o lado de fora do bonde. Era muito comum isso, né? E muito arriscado também. Hoje seria impensável algo assim, não é? Com o nosso trânsito. Então, é desta época que vem o que ele vai nos contar agora. Carlos Drummond de Andrade nos diz, nesta obra, algo muito bonito para o que estamos trabalhando. Vamos acompanhá-lo, então, e vamos ver a contribuição que ele está nos trazendo aqui. Quando o bonde estava para se pôr em movimento, o senhor idoso subiu com a criança. Não havia lugar para os dois. E mesmo a menina só pôde acomodar-se em seu banco porque uma senhora magra ali consumia pouco espaço. A garota sentou-se ao seu lado e o velho dependurou-se no estribo. O bonde seguiu. Notei que a menina levava um pacote de balas e que com o velho iam vários embrulhos, um guarda-chuva e outras coisas. Não sabendo o que fazer com os acessórios e desistindo de ordená-los, o velho resignou-se ao mínimo de desconforto na viagem. Tinha os movimentos tolhidos e o condutor aproximava-se, a mão tilintando níqueis. Era de prever a dificuldade da operação a que se viu obrigado. Libertar dois dedos da mão direita, enfiá-los no bolso do colete e extrair desse secreto lugar as moedas devidas. Na linha em que viajávamos, a posição do pingente oferece perigo. O bonde segue paralelo e rente ao passeio e aos postes. No momento preciso em que passa o bonde, deslocam-se imperceptivelmente para mais perto dele. O deslocamento de alguns milímetros é às vezes mortal. Todos os que viajam de pé sabem disso. Como a linha pouco adiante deixasse de ser dupla, o bonde tinha de parar à espera de outro que vinha. Aqui acontece uma situação. Quando esse velho tenta pegar as moedas, ele estava com embrulhos, o guarda-chuva e tudo, ele deixa cair essas moedas. O bonde para, né? Porque ele tinha que esperar o outro, agora a linha era simples, e o cobrador então desce para procurar as moedas que o velho perdeu, mas não acha. Então ele volta para dentro do bonde e diz para o velho: o velho fala com ele, diz, não precisa procurar mais. O prejuízo ainda é ser maior. Desta vez, com facilidade, ele pega e tira a moeda e vai dar ao rapaz, mas o rapaz diz para ele: o senhor não paga nada. Não precisa pagar nada. O bonde segue. Já então o velho estabelecera seu modus vivendi com o veículo, colocou o guarda-chuva no estribo, onde ele ficou balançando de leve. Ele se arrumou ali para ficar mais confortável naquela situação. Isso era uma outra época, não é? Muito diferente do mundo que vivemos hoje. O homem tinha até 70 anos, provavelmente. no rosto vermelho, sulcado de rugas, o bigode em branco, ralo, não parecia objeto de cuidados especiais. Os olhos eram a parte realmente sofredora do rosto, e neles se concentrava toda a expressão da fisionomia, rugas, etc. No corpo de mais de meio século, as vestes eram modestas e denunciavam o pequeno proprietário de subúrbio, talvez um antigo funcionário público. A casimira, de cor neutra, era talhada com fartura no paletó, com exiguidade nas alças, gravata preta de laço mais desajeitado que displicente, um relógio de ouro para dar imagem do tempo. Devia bater dentro do colete de onde escorria uma gôndola grossa. Observem o que o Carlos Drummond de Andrade está fazendo aqui. Quem conta essa história não é o velho. Quem conta essa história não é a menina. É um observador. Esse observador que nos conta a história, esse narrador, dele nós sabemos nada. Pode ser o próprio Carlos Drummond de Andrade, mas nós não sabemos nada. O que ele escolhe para observar? O que em tudo que se passa ali chama a atenção a ele? Agora vejam, vamos transpor isso e conversar com o filme coreano que estamos vendo. Este diretor, ele parece ser o agente da situação. Ele controla, ele seleciona, ele está observando. Mas será mesmo assim que essas coisas se passam? Enquanto ele conversa com a menina naquela cantina onde eles estão jantando, o som ambiental não vai participar depois de algumas coisas? Som, às vezes, que ele nem se deu conta. A comida, os empanados que eles estão comendo ali, comida típica, também não participa de nada disso? Quando eles saem, a noite já caiu, já está esfriando, e uma menina passa de bicicleta por ele. Na noite vazia, ele para, observa aquela menina. Quando ele faz isso, ele pode selecionar, vou colocar essa garota no meu filme. Só que, ao pensar isso, todo o elemento ao redor está quieto, de fato, como parece, ou está conversando todo o tempo? O narrador, que faz o papel da nossa consciência, daquilo que nós elencamos e decidimos, ele mostra muito daquilo que tem a ver com as volições, os nossos aspectos volitivos, o eu quero, o eu desejo, que às vezes, sozinho, se contrapõe a todo o resto de nossa alma, causando grandes problemas existenciais. Há modos de conciliarmos isso de maneira respeitosa, prudente? Existe como fazer isso? Em muitos casos, sim. Vamos ver como a história avança. Então, este homem está observando tanto o velho quanto a menina. Então, ele descreve para nós o velho. O chapéu também era preto, de um preto que a sorrateira infiltração do pó tornava mais doce. E falava dessas casas onde todas as pessoas são velhas e se resignam à poeira, não a expulsando mais dos móveis nem dos chapéus, porque não vale a pena. Esse narrador está nos mostrando, entre outras coisas, esses aspectos de vizinhança. Ao eleger algo no que eu presto atenção, eu estou elegendo indiretamente outros elementos que são adjacentes, circunvizinhos, etc. É o que está acontecendo aqui. Então a menina fala: Ferreira, você quer uma bala? Para o velho. Quero sim, me dê uma bala aí. Eu também quero uma. Abre para mim, Ferreira. O velho despende uma mão do estribo, sua vida ficou balançando, como guarda-chuva, e com o equilíbrio assegurado, desatou o embrulho de balas. A menina serviu-se primeiro. O narrador da história, ele fica cheio de perguntas. Avô e neta? Ou simplesmente amigo e amiga? O fato é que eram próximos. Enquanto a menina chupava a bala, não carecia a menina de outra diversão e deixou de pensar no Ferreira. As mãozinhas seguravam com firmeza um embrulho precioso. O bonde Para uma criança daquele tamanho, devia ser alguma coisa de monstruoso, incompreensível. Olhe o papel que faz o narrador. Olhe o papel que faz quem seleciona, dentre milhões de elementos ambientais, aqueles para os quais ela dirigirá sua atenção, arquivará para depois trabalhar em sua vida. A vivacidade indicava um largo trem. Havia também o gosto, do nome comprido, como trem de ferro, tão mais interessante do que Maria somente ou Ludinha. Ele está se referindo ao nome da menina, que era muito extenso. Ele pergunta e ela diz para ele: "O nome é maior do que a pessoa", observei de maneira bastante precária. Não fez caso disso. "É, o nome é grande", repetiu o velho, com essa condescendência mole que se gratifica o vizinho de bonde e onde envolve compromissos de relações. O que acontece então? O silêncio deu tempo a Maria de Lourdes, a menina, para dizer essa frase estranha: "Ferreira, você é o Saci Pererê." Ao que Ferreira respondeu com tranquilidade: "Não mesmo, é você, você que é o Saci Pererê." "Por que o Saci Pererê apareceu de repente entre os dois?", pergunta o narrador da história. "Certamente ele frequenta a conversa de ambos." A imagem invocada fez rir Maria de Lourdes, que apontou o dedo para Ferreira e insistiu: "É você, é você." Ferreira sorriu bastante para significar a Maria de Lourdes que não se importava de ser o Saci, mas também não queria ver sua identidade conhecida do público todo. E depois, mais baixo, em tom confidencial: "Ferreira, perdeu o dinheiro do bonde, você viu?" Ela, menina, dizendo para ele, para o narrador: "Não, onde perdeu? Caiu da mão dele, foi ali atrás da curva. Era uma pratinha amarela. E ele achou?" "Não, não achou." O narrador continua pensando: "Seriam amigos? O sobrenome deles não coincide. Eu preferia que fossem amigos e que nenhum vínculo de sangue forçasse aquela intimidade abandonada. A ausência de respeito era argumento contra o parentesco e a favor da amizade. Mas os pais de hoje prescindem do respeito em benefício da camaradagem." 1951, hein? Esse texto, quase 100 anos. Ah, os avós devem ter se modernizado também. Seria Ferreira um avô moderno? De qualquer modo, a camaradagem consentida é menos estimável que a espontânea. "Ferreira, chega aqui", grita a menina. Ferreira inclinou-se, pôs a velha orelha coberta de pelos junto à boca lambuzada da menina. A menina vermelha baixou os olhos com infinito pudor. Num sussurro, o segredo grave passou da boca dela para a orelha do velho. Ferreira disse então: "Ah, sim." Depois retirou-se do estribo, guarda-chuva alcançou a altura do cordão. O bonde parou. Ferreira, Maria de Lourdes, guarda-chuva, embrulhos, desceram todos. Pausadamente, atravessaram a rua e entraram pela primeira porta aberta. "Meu pai dizia", aqui termina contando o narrador, "que os amigos são para as ocasiões." Depois voltaremos ao Carlos Drummond de Andrade. Aqui, nisso tudo que vimos, há fatores fundamentais. Primeiro, observem que essa noção, essa empáfia de achar que é a consciência o elemento diretivo, volitivo, que vai determinar tudo isso aí, logo vai por terra. Ele fica com uma parte da vivência e, às vezes, a intromissão dessa consciência faz gerar a menor parte de tudo, colocando os elementos maiores a escanteio. Por isso, esse diretor, enquanto ele caminha, vejam, ele está nessa cidade de Gojo, no Japão. Enquanto ele caminha por essa aldeia com essa menina, o filme nos mostra o que ele elege, tal qual o narrador, no texto do Carlos Drummond de Andrade, mas diferente do texto que terminou ali. Agora nós teremos a oportunidade de ver o que ele vai fazer com isso que ele, selecionou. Uma surpreendente lição de filosofia e de filosofia clínica. Aqueles que imaginam que isso funciona em linha reta, ao que ele está vendo aqui é o que ele vai produzir, ele então jantou, comeu esta comida, então é esta comida que ele vai retratar e tudo, podem ter uma grande surpresa. Porque ignoram que às vezes a consciência é a menor atitude, é o menor agente participativo de todas as coisas que nos cercam. Feliz aquele que consegue serenar sua alma, serenar sua mente, eventualmente, não sempre, e colher tudo o que se apresenta ao seu redor.
1959년에 여기 엄청 큰 태풍이 와가지고 물도 비가 많이 와서 물도 여기까지 차고 그리고 바람도 많이 불고 사람도 많이 죽었어요.
아니 그럼 지금 이게 여기까지 물이 찼다고 하는 뜻인가? 왜? 여기가 다 잠겼다는 얘기야.
그치.
저기도 지금 世帯ぐらいしか残ってないですね。お年寄りばっかりで、もうその面倒見てんのもね、もう50代から60代の独身男だよね。
ね、あの辻内さん、
辻内です。
でここで映画撮りはんねん。そのための下調べに、
はい、
だ今もうこの辺ずっと回ってんねん。五条も回ってきたん。
はい、
うん、嬉しいな。
そうやな。まあ、この篠原を十分取ったよ。こんなこと滅多にない。
わしらもこんなとこ住んでて、もう全然あれ。
そうやろ。
ほんま。だもう、まあ、嬉しいって、ありがとうございますって、嬉しいって思ったら。
ごまっこう、切符だもんな。今から、注文してもいいですか？
あ、どうぞ、どうぞ。
耳が遠いからね。
はい。この村、篠原の昔の話が聞きたいそうです。
昔も今もあんまり変わりませんけど。
별로지금이랑옛날엔변한건없지만、でもなんか、なんでもいいですから。
みんな都会出てしもうてな。空き家ばっかりで、寂れてしもうて寂しいけど。昔はもっともう山のとこまで高層があったんです。100軒からあったようから。この村はな、こんな多くでもそのぐらい人がいてたんです。で、戦争終わってから便利になったから皆もう出てしまったんです。
わかります。
そやから今は20軒足らずの高層やけどな、そんだけしか人が住んでないけど、昔は100軒あったいうから、相当にぎやかなかった。私は昭和3年に小学校に入学したんです。その時にでもね、全校生徒が60人おりました。今は学校に誰もいてない。学校空っぽや。わかります。
わかりました。もう지금은あんかいな
る coisa que havia não existe mais. Ela está falando sobre um elemento ausente. É diferente de uma memória e de uma lembrança factual, na qual você vai ao passado e a lembrança está lá. Você pode tocar, pode ver, pode interagir com ela. Você descreve um antigo casarão que foi dos seus avós, na periferia da cidade. Você vai até lá, você tem a oportunidade de fazer muitos ajustes de como você lembrava, de como é agora e de outros elementos. Não é o que ocorre aqui em várias dessas lembranças. O que faz com que aquele que faz essa visitação tenha que acrescentar e modificar sem o dado comprobatório. Não existe mais. Esse é um ponto. Segundo ponto, como isso é feito na alma humana? Não é uma regra, mas de um modo geral, isso é feito por sistemas de equivalência, por aquilo que é mais coerente. A malha intelectiva da pessoa, ao ouvir isso, se aproximará e dirá, bom, de acordo com o contexto, de acordo com a época, de acordo com o que ela está dizendo e de acordo com tudo que eu sei, provavelmente as casas eram assim, conforme eu já vi algumas similares, etc. A malha intelectiva, ela constrói, em geral, dessa forma. Há exceções, mas, em geral, desta forma. Terceiro e último ponto aqui, relevante no que nós estamos vendo, e que aparentemente não faz parte, mas logo em seguida, quando acessarmos a parte profunda dos nossos trabalhos, se tornará bastante evidente. A alma humana, ainda que silenciada em muitos de seus aspectos, está ali, participativa, tanto na colheita destes dados, quanto na construção que logo virá. E, aliás, construção que às vezes não é logo virá, que já está em andamento ali, enquanto a pessoa ouve, alguns já constroem, outros demoram um pouco mais. Ou seja, a maneira afetuosa desta senhora de idade, a maneira carinhosa como ela recebe, como ela se expressa, o ambiente de acolhimento, tudo isto aí pode contribuir, às vezes, muito mais na construção do que o próprio relato que ela está dando. E mais, nem sempre nós teremos acuidade intelectiva, cognitiva, para separar essas coisas. Muitos se atrapalham completamente, inclusive tomando o que é verossímil por outra coisa completamente existente. Muito disso que estamos vendo se dilui no calor dos eventos. Então, a pessoa, quando ela usualmente vai até um ateliê buscar uma pintura que ela encomendou. Quando ela chega ao ateliê, ela examina a pintura, fica comovida com a pintura, ela havia visto na tela do celular, mas não presencialmente, e neste caso para ela faz toda a diferença. Havia escolhido passepartout, a moldura. Está pronta a tela. E ela se emociona muito diante desta tela. Então, a proprietária, dona do ateliê, pergunta a ela o que está acontecendo, não é? Se ela gostou do trabalho que foi feito. E a resposta dela vem por inespecificidade. Ela diz que ela não sabe o que houve, que ela não imaginava que iria se emocionar. Que, na verdade, ela pensava até que teria outra reação. Vejam que os elementos da anterioridade, que levaram até, em grande parte, à escolha do quadro, com os elementos presenciais, se mesclam. Muitos deles, de maneira, se diluem de maneira indiscernível. Mesmo que, por maneiras analíticas, queiramos separar, muitos desses elementos já não podem mais ser separados, pois eles já não são o que eram. E não são também aquilo que o caráter presencial dá a eles. Alguns outros são tão delicados e volúveis que a própria aproximação faz com que eles já se modifiquem. Isso é parte da beleza e da infinitude da alma humana. A Adélia Prado tem vários exemplos sobre isso. Eu quero uma licença de dormir, ela diz. Vejam, está falando de agora. Quero uma licença de dormir. Perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequeno sonho. Eu quero o que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. É um exemplo disso que acabei de citar. Outras vezes, a estruturação é muito complexa. Algumas vezes aparece um passado, o registro, da memória, da lembrança do termo agendado. Está lá, vívido. A pessoa nos traz ele quase puro. E, no entanto, logo a seguir, uma linha depois já está misturado. Às vezes volta ao que era antes, às vezes nunca mais retorna. Bem, mas no meio de tantas complexidades, é possível acompanharmos isso? Temos uma ideia do que se passa com a pessoa? Sim, grande parte, sim. Uma ideia, por aproximação, não por exatidão. Temos uma ideia, uma proximidade. Senão a própria clínica seria impossível. Temos códigos de registros, de reciprocidade. Se a pessoa diz, hoje é um dia lindo, o céu está azul, ensolarado, hoje é um dia lindo, o céu está em tons de degradês, chove. Eu não tenho uma ideia exata do que isso quer dizer, mas eu tenho uma ideia aproximada, que se tornará ainda mais aproximada diante dos contextos que ela vai descrever, diante do modo como ela vai trazer isso para o âmbito da clínica. Ainda assim, lembrem, é uma presunção, uma pretensão muito grande achar que temos um registro tal qual uma fotografia. Nós não temos. Nós temos uma aproximação. Aos poucos, à medida que a pessoa discorre sobre a vida dela, isso se torna mais fluente nas nossas próprias maneiras de entender isso. Seria tão bom, escreveu em outro lugar a Adélia Prado, seria tão bom, como já foi, as comadres se visitarem aos domingos. Os compadres fiquem na sala, cordiosos, pitando e rapando a goela. Os meninos farejando e mijando com os cachorros. Houve esta vida mesmo ou eu a inventei? Eu gosto de metafísica, só para depois pegar meu bastidor e bordar ponto de cruz. Falar as falas certas. A de Lourdes casou, a das dores se forma, a vaca fez, aconteceu, as santas missões vêm aí, vigiai e orai, que a vida é breve. Agora que o destino do mundo pende do meu palpite, eu quero um casal de compadres, molécula de sanidade, para eu sobreviver. Está aí um belo exemplo. Adélia Prado estudou filosofia, diz ela que isso ajudou e atrapalhou, que no fim ela retornou para ela de uma outra forma. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda. Ele pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Bom, vamos retornar agora ao filme. Eles estão visitando agora a velha escola, que está fechada há mais de 2 décadas. Vamos ver o que ocorre.
여기가 폐교가 된지 25년 됐어요.
어떻게 옛날 물건들이 이렇게 남아있을 수가 없지? 이정 씨, 그대로지. 건덕이 있는 집. 얘들은 다 어디가 있을까?
그래, 그러다 다시 해서.
이거 겐지 씨래요.
누가?
예.
예?
예.
오. 와, 참. 누구?
누군가 좀 바라보고 있는 것 같은데.
誰か 見てますね。
요시코.
요시코? 아, 요시코, 첫사랑.
하츠코이노 히토데스카?
なんでこんなに遅かったん？ずっと待っとったのに。
よしこ？
Como vocês observaram, ele começa a misturar as coisas, né? Ele já vê parte do filme, ele imagina situações, ele conversa com as situações, ele já está construindo.